Para todos, mais uma vez, boa tarde. Agora 17 horas em Portugal, a mesma hora na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 16 horas em Cabo Verde, agora 18 em Angola, 19 em Moçambique e África do Sul. À hora certa, voltamos a conferir os temas fortes da atualidade.
O governo moçambicano garante, perante os ataques no norte, que o país não vai ser fragmentado. A bancada da Frelimo agradeceu o apoio dos eurodeputados portugueses pelo trabalho junto da União Europeia sobre Cabo Delgado. Em Portugal, o PSD quer este tema em debate no Parlamento. Alex Saab, considerado testa de ferro do presidente da Venezuela, vai continuar detido em Cabo Verde. O pedido de habeas corpus foi rejeitado. Está aprovado o estatuto do jornalista na Guiné-Bissau.
São os títulos das notícias às 5 da tarde, a edição de António Simões.
O ministro da Defesa de Moçambique reafirma que o território moçambicano não vai ser fragmentado perante o escalar dos ataques no norte do país. Jaime Neto veio mais uma vez dar a garantia.
Por isso, o compromisso do governo, dirigido por Sua Excelência Filipe Jacinto Nhusse, comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, é de não permitir que nenhum pedaço do nosso território seja dividido por qualquer motivo, ao que nos comprometemos a empregar todas as nossas energias e capacidades combativas para vencer todas as ameaças.
Na sessão parlamentar de hoje, de perguntas ao governo, Jaime Neto insistiu ainda na necessidade de envolvimento de todos na luta contra o terrorismo. Foi também uma sessão onde a bancada da Frelimo endereçou um agradecimento aos eurodeputados portugueses pelo seu trabalho junto da União Europeia em prol de Cabo Delgado. Reconhecimento feito através da deputada Catarina Dinam.
Neste aspecto, queremos de viva voz saudar e agradecer aos eurodeputados portugueses do Partido Socialista, Partido Social Democrata e do CDS que pediram e continuam a pedir mais ação da União Europeia face aos ataques armados em Cabo Delgado, solicitando um debate de urgência na próxima sessão plenária do Parlamento Europeu sobre a questão.
Catarina Dimande destacou também a capacidade de mobilização das instituições estatais junto dos parceiros na ajuda aos deslocados.
Assistimos em Cabo Delgado a ações humanitárias realizadas de forma integrada por vários setores do Estado. Enaltecemos aqui o trabalho do INGC nessas ações humanitárias de assistência aos deslocados e às populações afetadas através da provisão de bens alimentares e não alimentares, assistência sanitária, disponibilização de terrenos, entre outros.
A deputada da Frelimo, Catarina Dimane, na sessão parlamentar de hoje, de perguntas ao governo, os ataques no norte de Moçambique já fizeram mais de 355 mil deslocados. E em Portugal, o PSD quer que a violência armada e a crise humanitária na província moçambicana de Cabo Delgado sejam temas que comecem a ser discutidos no Parlamento português. Amanhã é votado na Comissão de Negócios Estrangeiros um requerimento do partido que solicita uma audição com o embaixador de Moçambique em Lisboa, uma iniciativa liderada pelo deputado social-democrata Nuno Carvalho.
Colocar acima de tudo este tema em discussão na Assembleia da República e efetivamente torná-lo cada vez mais presente naquilo que é a política externa portuguesa, e isto é evidente que implica englobar não só aquilo que é a visão e a preocupação do PSD, mas todos os outros partidos. E aqui a palavra-chave é efetivamente a cooperação. A cooperação que existe, mas que deve ser fortalecida entre Portugal e Moçambique, e Portugal pode desempenhar um papel extremamente relevante.
Em declarações à RDP África, Nuno Carvalho conta de que forma pode ser efetivado o contributo português.
não só naquilo que é a sua futura responsabilidade ao assumir a presidência da União Europeia e, por essa mesma via, ter maior capacidade de poder influenciar as políticas de cooperação da União Europeia para com Moçambique, e que estas políticas de cooperação resultem sempre numa solução que vá à raiz do problema, numa solução que permita que, efetivamente, seja incentivado, musculado, até se me permite, aquilo que é o bem-estar da população nos seus diferentes patamares social e económico, de forma a que cada vez mais nós possamos ter uma melhor vida oferecida aos moçambicanos, um estabelecimento daquilo que é a normalidade em Cabo Delgado, e é evidente que este tipo de cooperação exige que não seja pensado com rapidez, exige que a resposta seja rápida, mas exige que a resposta seja constante, permanente, e que tenha resistência e resiliência para que não acabe com um mediatismo ou um eventual mediatismo que alguns eventos podem dar àquilo que se passa em Cabo Delgado.
Amanhã vai ser votado no Parlamento Português o requerimento do PSD na Comissão de Negócios Estrangeiros, que solicita uma audição com o embaixador de Moçambique em Lisboa para abordar o agudizar dos ataques e da crise humanitária na província moçambicana de Cabo Delgado. O Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde rejeitou o pedido de habeas corpus para libertar Alex Saab, considerado o testa de ferro do presidente da Venezuela. A decisão é divulgada num comunicado da defesa do empresário colombiano, que insiste na ilegalidade da detenção pelo facto de o período máximo de prisão preventiva permitido pela lei cabo-verdiana ser 80 dias e Saab estar detido há mais de 100. Com base num mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos, o empresário foi detido a 12 de junho numa escala técnica no aeroporto da Ilha do Sal. Alex Saab é acusado pela justiça norte-americana de branqueamento de capitais. O governo guineense aprovou hoje em Conselho de Ministros o Estatuto Profissional dos Jornalistas. Em reação, o presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação, Indira Correia Baldé, não escondeu a sua satisfação pelo facto do documento ter sido aprovado por unanimidade.
Finalmente, infelizmente, hoje foi aprovada por unanimidade uma proposta de lei da carteira profissional e o modelo da carteira. É uma vitória para a comunicação social guineense. Há muito que esperávamos esta lei e hoje finalmente conseguimos. É uma forma de organizar melhor a classe, regulamentar e disciplinar.
E se tudo ocorrer como o previsto, diz Indira Correia Baldé, a carteira profissional vai ser atribuída até ao final do ano.
A comissão vai ser formada por pessoas de reconhecida idoneidade, jornalistas com largas experiências, jornalistas reconhecidas na nossa praça, reconhecidas em termos morais. Tem que ser mesmo pessoas que são capazes de advertir um ou outro profissional quando infringe a lei.
A advogada Carmelita Pires, consultora que elaborou o projeto da carteira profissional dos jornalistas da Guiné-Bissau, classifica o ato como um passo significativo para o setor.
Já é pela primeira vez previsto regras deontológicas do exercício da profissão de jornalismo. Portanto, é um passo significativo na história da comunicação social na Guiné-Bissau, porque também estamos a enriquecer o pacote das leis da comunicação social no país.
O documento agora aprovado pelo Governo vai seguir depois para efeitos de discussão e aprovação no Parlamento. A parte inicial desta sessão extraordinária ficou marcada com a presença do Presidente da República, que presidiu a abertura da sessão. O Governo da Guiné-Bissau vai passar a cobrar cerca de 45 euros por cada teste de despistagem ao novo coronavírus para efeitos de viagem aérea. O decreto do Governo refere que o pagamento deve ser feito através do depósito ou transferência na conta do Alto Comissariado para a Covid-19. A decisão é justificada com a falta de recursos financeiros e materiais para manter os testes gratuitos. As autoridades sanitárias de Moçambique anunciam nesta quarta-feira uma morte devido à Covid-19, aumentando o total de óbitos para 119. A vítima mortal, de 62 anos de idade, estava hospitalizada na cidade de Maputo. Há também 63 novas infecções. Portugal registrou nas últimas 24 horas 5.891 novos casos de infecção e mais 79 vítimas mortais.
O essencial da atualidade com António Simões, a informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.